Graça e paz. Estamos de volta com a série sobre a história da Confissão de Fé de 1689. E estaremos tratando aqui sobre a sua importância e relevância. Começaremos pelo uso da confissão nas igrejas batistas reformadas. Desde sua publicação oficial em 1689, a Confissão de Fé Batista de Londres tem desempenhado um papel fundamental na organização e doutrinamento das igrejas batistas reformadas. Vejamos alguns pontos de como ela serviu. Primeiro, como base de unidade doutrinária. Congregações espalhadas pelo Reino Unido e, posteriormente, pelo mundo, passaram a ter um documento comum que expressava claramente a fé que professavam, fundamentada na Escritura. Segundo, como instrumento de ensino. Pastores, presbíteros e professores usaram a confissão para instruir os membros das igrejas na sã doutrina, evitando desvios teológicos. Terceiro, como ferramenta de defesa. Em tempos de controvérsia, perseguição ou debates internos, a confissão ajudava a esclarecer a posição oficial das igrejas batistas reformadas, distinguindo-as de outras vertentes, inclusive de batistas mais arminianos ou generalistas. Outra característica importante que precisamos destacar sobre a confissão é a sua importância, como base de fé, doutrina e disciplina eclesiástica. A Confissão de 1689 não é apenas uma declaração teórica de crenças, mas também uma ferramenta prática para a vida da igreja local. Ela influenciou a pregação e o ensino regular, oferecendo uma estrutura teológica robusta e bíblica. Influenciou também a recepção de membros e oficiais, exigindo que pastores e líderes estejam alinhados com seus ensinos. Além também de influenciar a disciplina eclesiástica, definindo o que é considerado doutrina sadia e conduta cristã, ela serve de referência para corrigir erros e preservar a santidade da igreja. Ela não deve ser vista como um substituto das Escrituras, mas como uma exposição fiel das verdades centrais da fé bíblica, tal como compreendidas pela tradição reformada batista. Quanto à sua aplicação contemporânea, por que ainda é relevante hoje? Mesmo séculos após sua elaboração, a Confissão de 1689 continua sendo atual por várias razões. E podemos destacar aqui quatro destas razões. A primeira é a estabilidade doutrinária em tempos de confusão teológica, ou seja, em um mundo onde as igrejas frequentemente mudam suas crenças conforme as tendências culturais, a confissão oferece ancoragem firme na verdade imutável da palavra de Deus. A segunda é quanto à sua profundidade e clareza. Muitos cristãos modernos enfrentam superficialidade na fé. Porém, a confissão conduz a uma maturidade espiritual, por meio do conhecimento mais profundo da doutrina cristã. Já a terceira razão está relacionada à questão da identidade confessional. Em meio à adversidade evangélica atual, a confissão ajuda igrejas batistas reformadas a manterem sua identidade histórica, teológica e missionária. A quarta e última razão que iremos destacar aqui é a referência segura para líderes e membros. Ela funciona como um guia seguro para a tomada de decisões, formação de ministérios e ensino doutrinário. Assim, a Confissão de Fé Batista de 1689 permanece um documento vivo e necessário para as igrejas do século XXI que desejam ser fiéis às Escrituras e firmes na herança reformada. Gostaria de encerrar esse capítulo com uma pequena conclusão sobre o assunto. A Segunda Confissão Batista de Londres de 1689 é muito mais do que um documento histórico. Ela tem sido, ao longo dos séculos, um instrumento fundamental para o ensino, a defesa e a preservação da fé cristã reformada entre os batistas. Seu uso contínuo nas igrejas demonstra sua força como base de fé, doutrina e disciplina eclesiástica. Ainda hoje, em tempos de relativismo e confusão teológica, a confissão oferece clareza, profundidade bíblica e fidelidade à verdade revelada. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé, mas somos parte de uma tradição viva que permanece enraizada na Escritura e centrada em Cristo. Olhar para trás e valorizar a Confissão de 1689 é, na verdade, uma forma de olhar para a frente com firmeza e esperança. Bom, chegamos ao final de mais um capítulo. Espero te encontrar em breve, na apresentação de nosso próximo capítulo, no qual iremos falar sobre os principais temas doutrinários da confissão. Um abraço do irmão Michael. Até lá!